Está no ar. O Jornal do Senado.
Luiz Henrique afirma que nova lei sobre trânsito de forças estrangeiras pode aumentar cooperação militar.
Aumento da área de parque nacional pode resolver impasse na produção agrícola da região do Rio Parnaíba.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Já está em vigor a Lei Complementar 149 de 2015, que autoriza a Presidência da República a delegar ao Ministro da Defesa e aos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica a permissão para que forças militares de outros países possam transitar ou permanecer temporariamente no Brasil.
Pela regra, é preciso ainda que o tempo de permanência seja previamente definido e declarada a finalidade da ação. Repórter Maurício De Sante.
A intenção é desburocratizar a cooperação militar com os países amigos. Relator da matéria na Comissão de Relações Exteriores, o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, avalia que os acordos de cooperação militar têm sido prejudicados no Brasil por causa da burocracia.
Trata-se de uma incompatibilidade entre a burocracia, repito, burocracia do Estado, essa incompatibilidade com a proliferação de missões militares entre países e a necessidade de essa licença se produzir com rapidez, com agilidade, modificando o atual sistema que provoca atrasos que dificultam o nosso relacionamento bilateral e multilateral.
A autorização simplificada vai valer para transporte de carga, pessoal e programas de treinamento coordenados pelo Brasil, visitas oficiais programadas por órgãos do governo federal, reparo ou manutenção de navios e aviões estrangeiros e em missões de busca e salvamento. Nos demais casos, a permissão para a entrada e permanência de tropas estrangeiras continuará dependendo do aval do Congresso Nacional.
A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que aumenta em 20 mil hectares o Parque das Nascentes do Rio Parnaíba, cujo projeto foi aprovado pelo Senado no último trimestre de 2014.
A medida pode ajudar na preservação dos recursos naturais, como explica a repórter Cíntia Bispo.
O parque, localizado na divisa dos estados do Piauí, Maranhão, Bahia e Tocantins, possui a segunda maior bacia hidrográfica do Nordeste e uma das três maiores bacias sedimentares brasileiras. Com a nova lei, foram incorporadas ao parque as áreas da nascente do Rio Corrente, da Serra do Lajeado e da área de proteção ambiental do Jalapão. Para o senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, a lei vai garantir critérios para a preservação ambiental e a produção de grãos, que é realizada há vários anos no local.
Existe uma área de cerrado muito importante nessa região, onde há investimentos em produção de grãos e há um conflito muito grande entre a questão da preservação e de produção nessa área. Então, com a definição do parque, tudo isso é colocado dentro dos parâmetros normais e nós podemos preservar e produzir dentro de leis e de critérios já pré-estabelecidos.
O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba reúne 60 espécies de mamíferos e 211 de aves. Várias dessas espécies estão ameaçadas de extinção.
Projetos relacionados à saúde da mulher foram destaques na Comissão de Assuntos Sociais, presidida no biênio 2013-2014 pelo senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
Outro ponto relacionado à saúde, mas com o custeio do setor, também foi discutido pela comissão. Repórter Roberto Fragoso.
Para o senador do PMDB de Mato Grosso do Sul, uma das discussões mais importantes foi sobre o financiamento da saúde.
Gostaria de destacar o tema financiamento público da saúde. A Comissão de Assuntos Sociais ouviu o ministro da Saúde, os secretários de saúde, estaduais e entidades representativas do setor. Foi aprovada a destinação de 18% da receita corrente líquida da União para a Saúde de forma escalonada. Foi aprovada pela CAS o projeto de minha autoria para destinar às áreas de educação e saúde recursos públicos desviados pela corrupção, recuperados por meio de ações judiciais.
O senador mencionou também a votação do Estatuto da Juventude, do projeto que mudou a jornada de trabalho dos aeronautas, do que determinou como regra o regime de guarda compartilhada dos filhos de pais que se divorciam e o que garante desconto no imposto de renda dos gastos com cuidadores de idosos. Mocca lembrou ainda que a Comissão de Assuntos Sociais prestou especial atenção à saúde da mulher em 2014.
Elegemos a saúde da mulher como política pública a ser avaliada pela comissão no ano de 2014. Aprovamos diversos projetos que envolvem os direitos das mulheres, entre eles a exigência de que o SUS ofereça condições para a realização de partos humanizados, a reconstituição das mamas pelo Sistema Único de Saúde e imediatamente após cirurgia em mulheres vítimas do câncer de mama.
Nesses dois anos, a comissão analisou no total 214 projetos e promoveu 43 audiências públicas, em que debateu assuntos como a doença falciforme, o câncer de intestino e a distribuição de medicamentos para portadores de doenças raras.
E para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é hora de os homens brasileiros deixarem o preconceito de lado e darem mais atenção à própria saúde, fazendo a prevenção ao câncer de próstata.
Ele explicou que essa doença é grave, pode ser fatal e atinge principalmente os homens com mais de 65 anos.
O câncer de próstata é o segundo que mais afeta os brasileiros. Por isso, Paulo Paim reforça a necessidade de prevenção e do diagnóstico precoce.
Se por um lado o câncer de próstata pode ser fatídico, por outro lado, a sua detecção precoce garante índices de cura bem superiores a outros que atingem a nossa população. Assim, não é exagero dizer que, para os que são vítimas desse mal, a diferença entre a vida e a morte reside no momento em que é diagnosticado o problema. E esse diagnóstico pode ser feito de duas maneiras: por meio do exame laboratorial ou por intermédio chamado exame do toque retal.
O Senado Federal e a Câmara dos Deputados iniciam seus trabalhos em 2015, no dia 1º de fevereiro, com a posse dos eleitos em outubro de 2014.
A data marca o início de uma nova legislatura, que tem a duração de 4 anos. Nesse período, senadores e deputados federais vão apresentar projetos, participar de audiências para discutir assuntos de interesse nacional e também fiscalizar os atos do Poder Executivo, tudo como manda a Constituição.
Diante de todas essas atribuições conferidas a senadores e deputados federais, como o eleitor pode avaliar o desempenho do Poder Legislativo? Pelo número de projetos aprovados? Pela quantidade de sessões do plenário e de reuniões das comissões? Pela presença de parlamentares no dia a dia das atividades?
Um estudo publicado pela Consultoria Legislativa do Senado propõe uma abordagem diferenciada do funcionamento das casas legislativas do país. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Muitos parlamentares se apresentam em campanhas eleitorais ou na mídia dizendo que são autores de tantos projetos de lei, relatores de outros tantos e que participam de inúmeras comissões, grupos de trabalho ou de missões. Mas seria essa a melhor forma de se avaliar o trabalho legislativo? Para o consultor do Senado, Fernando Meneguin, essa é uma visão equivocada.
Hoje, talvez a principal função do Legislativo seria fiscalizar e contribuir com o Poder Executivo. Então, não tem que se focar no número de projetos aprovados. Às vezes, uma Casa Legislativa tem pouquíssimos projetos aprovados, mas desempenhou uma função extremamente relevante no acompanhamento, na avaliação, na fiscalização dos outros poderes.
Meneguin, pesquisadora da UFMG Magna Inácio, propõe a avaliação em 3 dimensões. A primeira diz respeito ao grau de representatividade da sociedade nas instâncias decisórias do legislativo. A segunda seria informacional, ou seja, a qualidade das discussões e do material que subsidiou a elaboração de uma política pública e a publicidade dos atos. A terceira dimensão seria o processo legislativo propriamente dito. Mas a análise não deve ficar restrita ao número de proposições.
E a gente vê quantos foram os projetos de lei aprovados, mas não somente isso, né? A gente vê como que está sendo a votação de vetos, se há previsão do poder terminativo das comissões, qual é a maioria necessária para a alteração da pauta. Então, assim, tem vários itens em relação ao processo legislativo que não ficam resumidos somente naquele número de projetos aprovados.
O estudo Desempenho do Poder Legislativo, Como Avaliar, do consultor Fernando Meneguin e da pesquisadora da UFMG Magna Inácio, pode ser encontrado na página da Consultoria do Senado na internet www.senado.leg.br/estudos.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.